Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado federal do Cidadania, Daniel Coelho, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, a todos da produção da Rádio Folha, os ouvintes, é um prazer a gente participar do programa.
Muito bem, até aproveitando sobre a escolha do nome do Senado, enfim, e o Cidadania, seu partido, né, apoiando a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, e não é de hoje, mas se fala muito em conversas, ora sinaliza que o Miguel está conversando mais próximo de Raquel. Poderemos ter novidades com relação ao invés de candidaturas aí separadas, um entendimento entre os dois? Qual a sua opinião sobre isso, hein, deputado Daniel Coelho?
Olha, Jota, Raquel é candidata. Isso é um fato decidido e resolvido. A gente vê aí uma série de pesquisas sendo divulgadas, algumas próximas do resultado que a gente tem em pesquisas internas, outras um pouco distantes, mas mesmo a mais distante e a que a gente duvide mais, nenhuma delas aponta um cenário sem Raquel em segundo turno. É um voto extremamente consolidado, um voto duro, de formação de opinião. Na região do Agreste, Raquel lidera com folga, ou seja, quem conhece Raquel, vota em Raquel. Ela já aparece na maioria dos institutos em segundo lugar na região metropolitana. Então, algo que talvez surpreenda, porque existem dois candidatos, três candidatos da região metropolitana, na verdade, mas mesmo assim Raquel já aparece na frente de dois deles. Então, é uma posição extremamente consolidada e nós vamos disputar essa eleição, vamos para o segundo turno e vamos vencer. Há uma animação muito grande com o caminho que nós estamos construindo e a certeza de que uma das vagas no segundo turno será de Raquel, e evidente tem outros quatro candidatos que têm seu valor, que têm sua competência, que têm palanque político, mas vamos brigar pela outra vaga, porque uma vaga é de Raquel.
Edmar Lira.
Deputado, muito tem se falado desse entendimento, né, entre as pré-candidaturas de Raquel Lira e Miguel Coelho. Como todos sabem, Miguel não tem idade para disputar o Senado. Só Raquel teria idade para disputar o Senado. Estaria no radar uma convergência em torno de Miguel e Raquel abrir mão para disputar o Senado, como defendem os aliados de Miguel, ou isso não passa pela perspectiva da candidatura de Raquel?
Edmar, não há nenhum problema, nenhuma divergência que impeça o diálogo com o pré-candidato Miguel Coelho. Mas a possibilidade de Raquel ser senadora é zero. Isso é impossível. Raquel é candidata a governadora de Pernambuco.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputado, nesse cenário, quem é que o senhor defenderia? Num cenário de convergência, Raquel candidata ao governo de Pernambuco, quem é que o senhor considera a melhor opção para compor essa chapa no Senado? Uma vez que você tem aí nomes como Armando Monteiro, como o senhor, o seu próprio nome, deputado Daniel Coelho, a deputada Priscila Krause, o senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado Fernando Filho, numa convergência aí de Miguel e Raquel, em torno de Raquel, quem seria a melhor opção na sua avaliação para contribuir com a disputa para o Senado?
Miguel, tem respeito, Edmar. Até em respeito a Miguel, que é pré-candidato e tem tanta legitimidade quanto o Raquel, e ele afirma que é candidato, eu não quero especular uma chapa partindo do pressuposto que ele não disputará o governo. Mas é evidente que se houver composição, né, e isso vier a acontecer, e houver o desejo do grupo de Miguel de indicar a chapa de Raquel, seja posição de Senado ou de vice, isso é natural, mas eu não quero aqui estar especulando que ele vá desistir. Né? A gente tem que respeitar a postulação dele, assim como a postulação de Raquel precisa ser respeitada, no sentido de que ela é candidata. Então, se houver composição, ótimo. Não tendo composição, né, porque é uma hipótese, pode não haver nenhuma composição e o cenário permanecer o que ele está hoje. Raquel está bem servida de nomes, né, ela tem o ex-senador Armando Monteiro, que lidera qualquer pesquisa e lidera com folga, né. Armando hoje é o candidato mais forte de Pernambuco para a eleição do Senado. Dificilmente alguém tem um arranque e a musculatura política de Armando. Mas Raquel também tem outros nomes, se você puder pensar em renovação. O nome de Priscila é um nome à ascensão no Estado. Aparece também bem, pontua bem nas pesquisas. Tem uma forte inserção na região metropolitana. Então nós estamos prontos, se não houver composição, para poder lançar nossa chapa e disputar a eleição. Eu acho que isso é uma construção. E até para não fechar portas com possíveis aliados, Raquel está segurando aí o fechamento de sua chapa para poder aguardar exatamente as movimentações de outros partidos. Mas se o quadro permanece, o time ele está pronto para jogar. A gente tem nomes para disputar a vice, para disputar o Senado. Tem uma boa chapa de deputados federais, uma boa chapa de deputados estaduais. E saindo da região do Agreste com um voto muito consolidado e já consolidando a região metropolitana. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje e é com esse cenário que a gente trabalha, só repetindo, sem querer fechar a porta para ninguém, nem querendo desestabilizar a candidatura de ninguém. Uhum. Todas as outras quatro candidaturas têm sua legitimidade no campo político que representa.
Pelo que eu percebi aí, então, é claro, até a convenção tudo é possível, em política mais ainda, mas pelo que eu percebi, seria essa composição, né? Raquel para governo, Armando Monteiro Senado e Priscila Krause como vice, pelo menos na sua concepção, é isso, deputado Daniel Coelho?
Eu não tenho essa autonomia para pensar a chapa desse jeito, não, Jota.
Eu estou perguntando a sua opinião. Eu senti entusiasmo.
Sem dúvida, essa é uma grande chapa. Não sei se será essa chapa. Essa é a decisão que cabe a Raquel, que lidera nosso projeto, mas também, né, Priscila, Armando, o presidente Bruno Araújo, a gente teria que ter uma conversa para fechar a chapa, mas veja que é um time que joga bonito. Né, se tiver uma chapa com duas mulheres e um nome como Armando, é sempre um nome extremamente competitivo, né, foi deputado federal mais votado do estado, foi senador mais votado também de Pernambuco e teve duas grandes votações para governador. Então é um nome extremamente forte, assim como o de Priscila. Mas vamos aguardar aí, ter a paciência, e eu sei que é natural a imprensa especular, tentar falar da montagem de chapa. Mas a sensação dentro da nossa aliança da Federação Cidadania PSDB é de que nós vamos aguardar a proximidade das convenções, sempre aguardando a possibilidade de algum entendimento, de alguma mudança partidária que possa alterar um pouquinho aí essa chapa.
Edmar Lira.
Deputado, nós temos pesquisas que estão sendo divulgadas, mostram, né, um bom posicionamento aí de duas mulheres disputando o governo de Pernambuco, a deputada Marília Reis e a ex-prefeita Raquel Lira. Hoje, como o senhor já citou aí, né, elas duas estão bem posicionadas. Se a eleição fosse hoje, elas duas estariam no segundo turno. Na sua avaliação, qual será o fator que será preponderante para o eleitor pernambucano que, se porventura fizer uma mudança em relação ao PSB e vislumbrar uma perspectiva dessas duas mulheres disputando o governo num eventual segundo turno, qual será o fator que vai prevalecer para que Raquel possa vir a desbancar Marília no eventual segundo turno?
Experiência, serviço prestado, competência. Raquel, ela tem um histórico de realizações. Policial federal concursada, procuradora do estado concursada, deputada estadual, secretária de Estado, a melhor prefeita da história de Caruaru. Raquel tem o que mostrar, né, com todo o respeito à outra candidata, mas quando você vai pesar as realizações, a capacidade de realização, Raquel vai se destacar ao longo desse processo. E aí eu acho que a gente vai para um segundo debate, que é possível ser um segundo turno sem o PSB, mas é não só mudar, mas mudar para quê, mudar para onde. O que é que tem que ser feito para Pernambuco avançar? E Raquel vai ter a oportunidade de mostrar não só o conteúdo da sua campanha, das suas ideias, mas mostrar tudo aquilo que fez. Eu acho que Raquel passa segurança para a gente poder entregar o Estado em suas mãos.
Deputado Daniel Coelho, vamos falar agora em âmbito nacional, claro, também tem rebatimento, repercussão aqui em nosso estado. Como é que o senhor está analisando esse momento que a famosa terceira via, a construção dessa terceira via está trilhando, né? Tivemos a desistência do União Brasil, né? Inclusive, estaria programado até para essa semana, não é? Justamente quarta-feira agora, dia 18, anúncio dessa terceira via envolvendo o PSDB, o Cidadania, o MDB e antes União Brasil. O Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, desistindo desse entendimento, dessa união. E agora a disputa também entre PSDB, João Dória, problema interno com o próprio presidente Bruno Araújo, em detrimento da construção do nome de Simone Tebet, mas dentro do próprio MDB a Simone Tebet tem rejeição, e as pesquisas apontando aí 3% Dória, 1% Simone Tebet, enfim, como é que o senhor vê nesse momento essa situação da terceira via, hein?
Olha, os partidos MDB, PSDB e Cidadania, né, nós nos reunimos semana passada, eu como vice-presidente nacional do partido, representando o Roberto, que teve suspeita de Covid, ele já está bem, está recuperado, o presidente Baleia Rossi e o presidente Bruno Araújo, nós firmamos um entendimento da contratação de pesquisa qualitativa e quantitativa para a escolha de um candidato único dos três partidos. Isso já foi confirmado pela executiva de Cidadania, já foi confirmado pela executiva do MDB e o PSDB se reunirá para deliberar sobre o assunto. O que a gente acompanha e o que foi dito pelo presidente do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo, é que dentro da executiva do PSDB deve haver maioria para esse entendimento. Havendo esse entendimento, será realizada a pesquisa qualitativa e quantitativa. Tem a candidata Tebet, tem o candidato Dória, e aí vai se analisar rejeição, capacidade de crescimento, o que isso influencia nos estados. A gente está falando de três partidos que juntos disputam com chance de vitória a eleição de governador em 17 estados do Brasil, então a gente está falando de uma musculatura política importante. A gente tem que lembrar que o MDB, apesar de ter perdido um pouco a sua bancada federal, continua sendo o partido de maior ramificação dos municípios brasileiros, então ele é extremamente competitivo nos estados, e essa junção PSDB, MDB, Cidadania, dá um bom palanque e acho que tem uma chance grande aí da gente sair com a unidade. Falta só o PSDB deliberar, mas Cidadania e MDB já sinalizaram nesse sentido, estando confirmado no dia 18 como previsto. A gente não vai ter o nome ainda, mas a gente já vai ter o critério estabelecido e aprovado nos três partidos e a realização da pesquisa para que vá se analisar aí quem tem mais potencial para crescer ao longo da campanha, se é a senadora Simone Tebet ou se é o ex-governador de São Paulo.
Quantitativa, hoje, pela radiografia das últimas pesquisas, Dória na frente de Simone Tebet. Quando o senhor fala aí de qualitativa, perspectiva de crescimento, aí tem o fato de ser uma mulher, ter se saído muito bem, não é? Na CPI da Covid lá no Senado Federal, então é esse aspecto. Agora, mesmo com esse aspecto, o João Dória no fim de semana já falou que é uma tentativa de golpe. Tudo bem, não é o seu partido, é o PSDB que foi falado isso, mas existe a federação aí, Cidadania PSDB, né?
Olha, essa declaração de Dória é infeliz e talvez isso tenha diminuído muito a chance dele ser candidato. O processo do partido ele é legítimo, os partidos estão estabelecendo dentro do seu processo interno democrático, através das suas executivas, os critérios para a escolha do candidato. Ele é o pré-candidato do PSDB, mas não é o pré-candidato de outros partidos. Para você conquistar o apoio de outros partidos, você precisa convencê-los. Então, a gente vai fazer a pesquisa. Hoje, a quantitativa, já estou fazendo uma correção, 3% e 1% é empate. Não tem ninguém na frente. Ninguém vai deliberar sobre uma pesquisa, porque um tem 3 e o outro tem 1. O que vai se observar numa pesquisa quantitativa não é a intenção de voto. Até porque se fosse intenção de voto, para que lançar candidato? Entregava para quem está na frente da pesquisa, acabou. O que vai se analisar é o seguinte, até de forma quantitativa. qual o perfil, se é importante ou não a gente ter uma mulher candidata, os níveis de rejeição, a possibilidade de crescimento. Então, o que a gente vai analisar não é quem está na frente, quem tem 3, quem tem 2, quem tem 4. É quem pode crescer. Então, a quantitativa também nos entrega essa informação, porque a gente vai tentar analisar um pouco aí do perfil que as pessoas querem. E até acho que realmente essa declaração agressiva de que o PSDB está promovendo um golpe afasta ainda mais. A gente sabe que Dória, por algum motivo, né, que isso é do entendimento de cada um, mas ficou com a rejeição alta, isso já o atrapalha, e declarações assim o atrapalha ainda mais, né? Eu até diria que do jeito que o caminho vai, há uma grande possibilidade desses três partidos apresentarem o nome da senadora Simone Tebet para presidente da República.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco desse paralelo entre a disputa presidencial e a disputa do governo de Pernambuco, evidentemente que há uma preocupação da oposição de não tentar nacionalizar essa disputa, que é uma tese defendida pelo PSB, né, na aliança com o Partido dos Trabalhadores, e até mesmo pelo próprio PL, né, do prefeito Anderson Ferreira, com o objetivo de tentar nacionalizar e polarizar com as duas candidaturas, o candidato de Lula com o candidato de Bolsonaro. Na sua avaliação, se porventura houver uma convergência em torno da senadora Simone Tebet, isso ajuda mais o projeto de Raquel aqui em Pernambuco?
Olha, acho que o projeto de Raquel, ele está consolidado pelo perfil de Raquel, pelo que ela fez como prefeita, pela sua competência, pelo seu discurso, pela maneira como ela tem dialogado com os diversos segmentos da sociedade. A gente tem candidaturas que têm dificuldade. Tem dificuldade de apresentar uma proposta, tem dificuldade de defender a sua própria história, e por isso tentam usar de muleta o palanque nacional. A gente vê que essa é a tentativa desesperada do governo. O PSB não consegue defender o legado de Paulo Câmara, pior governador da história do Estado, e tenta usar o plano nacional com a candidatura de Lula como o esteio de tudo isso. A própria candidata Marília também, até o momento, quase que resume a sua campanha à questão nacional. Raquel, ela vai discutir Pernambuco, vai discutir os problemas do Estado, a população está querendo isso. A gente percebe por onde a gente caminha, que tanto eleitores de centro, como eleitores de Lula, como eleitores de Bolsonaro, acreditam e querem ver Raquel governadora. É por isso, inclusive, que eu acho que nesse momento, com todo respeito aos quatro candidatos que estão na disputa com ela, ela tem um voto mais consolidado. O voto de Raquel é um voto, o que a gente chama na política, eu havia de mal usar esse termo algumas vezes, é o voto duro. As pessoas votam em Raquel, e não votam em Raquel por conta de uma questão nacional. Eu acho, inclusive, que ela vem com uma grande vantagem por estar aí sem vincular sua candidatura à pauta presidencial. A rejeição dela é a mais baixa. Veja que os candidatos que tentam nacionalizar podem até ganhar alguns militantes e alguns eleitores, mas estão com rejeição alta. E Raquel mantém índice de rejeição extremamente baixo, porque não nacionaliza a eleição, não entra no estímulo dessa polarização e finaliza que vai governar Pernambuco, independente da briga nacional.
Edmar Lira, para finalizar, Edmar.
Deputado, como é que está a questão da chapa proporcional do PSDB com Cidadania? Vocês fizeram uma federação para disputar as eleições deste ano, e essa federação se reproduz, né, não só no âmbito nacional, com uma disputa pelos governos estaduais, pelo Senado, mas também na questão proporcional. PSDB e Cidadania lançarão candidatos a deputado federal e deputado estadual numa mesma chapa. Qual a expectativa para essa federação composta pelos dois partidos aqui em Pernambuco em termos de eleição de estaduais e eleição de federais?
Olha, a gente tem uma chapa de federal que deve apontar aí para a eleição de dois deputados. Temos uma chapa completa, mas com alguns candidatos que se destacam, o ex-deputado Guilherme Coelho, extremamente animado, fazendo ali sua campanha na região de Petrolina, no sertão pernambucano. A gente tem o Edwino Filho, na região de Arco Verde, com a campanha crescente, um rapaz jovem. A gente tem Flávio Nóbrega, ex-prefeito de Surubim, eles todos muito animados com a possibilidade da gente poder fazer aí os dois deputados federais, além de outros candidatos, que a gente não tem ainda uma comprovação das urnas, que nunca disputaram a eleição, ou que disputaram eleições locais, mas que vão tentar pela primeira vez uma eleição de deputado federal. E na chapa de estaduais, a possibilidade de eleger 5 deputados estaduais. Apenas o deputado Álvaro Porto vai para a reeleição, a deputada Priscila pode ir na majoritária, e os demais vão numa disputa muito igualitária, com vereadores, ex-prefeitos, ex-deputados estaduais, todos brigando aí pelas vagas para a Assembleia. Do ponto de vista proporcional, a aliança ela é boa, e foi boa para o PSDB e para o Cidadania. No momento que os dois partidos se juntaram, terminou viabilizando as chapas de deputado federal e estadual.
Deputado Daniel Coelho, então a data está mantida, só para finalizar, a data está mantida, quarta-feira agora, dia 18, justamente não o nome, como o senhor disse, mas justamente esse perfil com relação ao PSB, Cidadania e o MDB, não é isso?
Isso, o critério e os três partidos contratando a pesquisa junto, e aí eu acho que em 10, 15 dias a gente deve ter o apontamento. É evidente, e você falou, né, o Dória reclamou, ele tem direito de reclamar, faz parte do direito dele, ele pode não concordar com a decisão, e sempre cabe para quem discorda da decisão ir para a convenção. Agora, dificilmente a convenção partidária não reflete a decisão das executivas, né, porque executiva você tem a representação de governadores, de deputados federais, de senadores, deputados estaduais, e esses terminam liderando as bases numa convenção. Então, se houver o entendimento das três executivas, eu diria que do ponto de vista real e concreto está resolvido. Se alguém divergir, vai para a convenção, disputa, é processo democrático, mas eu não consigo ver uma decisão deliberada com vasta maioria em executiva perder quando vai para a convenção na base.
Perfeito. Deputado Daniel Coelho, obrigado pela atenção de sempre. Um abraço, saúde e paz.
Um abraço, muito obrigado.
Muito bem. Edmar Lira, um abraço para você também. Até a próxima quarta-feira, não é isso, Edmar?
Obrigado, Jota. Agradecer ao deputado Daniel Coelho pela contribuição de hoje. Desejar a todos um ótimo fim de semana e até quarta, se Deus quiser.
Ele quer. Final do Folha Política de hoje.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.